Yes. Saudações de todos os recônditos obscuros do Omniverso, do intrépido ouvinte. O Omniverso é o podcast que visita o multiverso dos quadrinhos de ontem, hoje e amanhã. E no programa de hoje, falaremos de uma história curtinha que saiu na antiga Heróis da TV, números 70 e 71 de abril e maio de 1985. Ou seja, Heróis da TV, que era da Marvel, né? Já que os haters aí dizendo que nós só tratamos de gibi da DC, hoje vamos falar da Marvel. Uma história que veio ao mundo por Chris Claremont e John Byrne, além, né, das cores, vamos fazer justiça aqui, da Cleusa. Essa mesma dupla da Era de Ouro dos Mutantes, né, são os responsáveis por esse conto sci-fi protagonizado por ninguém menos que um Senhor das Estrelas completamente diferente desse personagem aí que você viu e provavelmente conhece do cinema. Aqui é outro cara, não tem nada a ver com isso que você assistiu. Para falar dessa fase pouquíssimo conhecida e muito menos ainda lembrada, esse tesourinho que você só acha nos sebos mais empoeirados do Brasil, estão aqui comigo o Senhor das Estrelas que pegou a Kitty Pryde, Jameson.
Olá.
E o Senhor das Estrelas que abusou de uma nave espacial, Reginaldo.
Olá, direto de Chernonanuk.
O Star-Lord é uma criação do Steven Englehart e do Steve Gann e apareceu pela primeira vez em Marvel Preview número 4, de janeiro de 76. O Peter Quill, né, é filho da Meredith Quill, que é uma humana, e do Sparto Jason, que é mais conhecido como Jason Quill mesmo, né? E o Peter assumiu esse manto de Senhor das Estrelas, né, uma espécie de policial interplanetário. E aí, Jameson, fala aí um pouco sobre a origem desse herói. Você acha uma coisa meio padrão ou ele é mais uma espécie de messias cósmico?
Exatamente, esse é o... Eu tô com a edição Marvel Preview número 4 aqui, que é em preto e branco, assim como também é em preto e branco a edição que saiu em Heróis da TV, que foi colorida aqui no Brasil. E na estreia do personagem, a gente vê uma tentativa do autor de aproximar de mitos cristãos. O pai do Peter, ele acha que a esposa o traiu, e na verdade a gente só vai descobrir que ele tem alguma razão em edições futuras, não na estreia. Ele acha que o filho não é dele e que a esposa foi engravidada por alguma outra coisa, e ele está certo. Ela não se recorda, ela não sabe que ela teve um relacionamento alienígena, não ficou grávida de um alienígena. E quando a criança nasce, o suposto pai, né, o padrasto dele, tenta sacrificá-lo e acaba morrendo. Aí, a partir daí, o escritor começa uma narrativa do cara estranho que tem uma certa afeição por TV. Nominalmente são citadas a terceira temporada de Star Trek, que a gente conversou alguns anos atrás, né? Tem um quadrinho em que ele aparece assistindo exatamente um episódio da terceira temporada de Star Trek. Isso aparece nominalmente, e ele fica com aquela ideia, o Peter fica com aquela ideia que ele tem, é um estranho e que existem aliens. Ele acaba se apaixonando por aquilo. Em um determinado momento, logo cedo na aventura, um alienígena pousa na Terra. Ele vai atrás da mãe e os alienígenas vão e matam a mãe dele. Também o motivo seria explicado em seguida. Eles não matam Peter, que chama o policial, acredita nele, e ele continua sendo estranho. E em 1987, olha só, a história começa a entrar já no futuro. ele entra pro programa espacial norte-americano, se afasta das pessoas e o objetivo dele é ir para o espaço, se tornar um astronauta, certo? Resistindo ao processo de criação. É um verdadeiro Leitos. Eu não sei se vocês conhecem um filme, vocês conhecem?
Qual filme, Kevin?
Os Eleitos.
Ah, pô, conheço, é bom demais.
Isso, aí ele tenta aproximar das narrativas de Os Eleitos, que é a escolha dos astronautas do programa espacial norte-americano. Aí chega um momento em que a trama passa em junho de 1989. Olha lá que a série estreou lá nos anos 70, ou seja, ela passava no futuro do universo Marvel e não tinha ligação nenhuma com o universo Marvel padrão. Em 1990 é criada uma estação espacial chamada EVA e ele vai morar nessa estação e até que surge lá um Star-Lord no vidro da estação tentando fazer contato com eles. Basicamente a história é isso. Aos poucos esse Peter se torna esse Star-Lord num lance que lembra muito a questão do Shazam, né? Um velho que orienta e que dá a ele acesso a um poder, tentando fazer controlar essa raiva que ele tem de alienígenas que mataram a mãe dele, certo? E de um modo geral é uma história passável, bem desenhada. Eu não li nenhum material desse desenhista depois, mas assim, apenas não é uma história do universo Marvel, né? É uma história de ficção científica obscura, de certo modo, para adultos.
Essas é que são as boas. Mas, para resumir, porque essa história ficou dividida aqui no Brasil em duas partes, né? Nessas duas heróis da TV. Nessa primeira parte, nós vemos uns mercadores estelares que eles capturam parte de uma população de um planeta. O restante que ficou lá é assassinado no próprio planeta, né? Depois o planeta é destruído. Então, enquanto essa nave senzala fica vagando pelo espaço, o Senhor das Estrelas, ele intercepta o veículo, né? Ele invade lá e ajuda os prisioneiros a se libertarem, dando fim lá aos carcereiros. Aí, em seguida, eles vão partir para encontrar o verdadeiro mandante desse sequestro, desse assassinato, né? E aí o Chris Claremont, ele tentou aproximar, né, o personagem, tendo os romances juvenis do grande Robert Heinlein como inspiração. Mas a temática é muito mais parecida com a Space Opera, né? De certa forma. Aí você me pergunta, diabo é Space Opera? Pra sua sorte, temos aqui professor Reginaldo, que vai explicar o que diabo é Space Opera.
Cara, Space Opera é um estilo de ficção científica, né? Que explora aventuras espaciais, assim, com uma pitadinha épica. De certa forma, aí, Star Wars é bem Space Opera, né? Tem o conceito de espaço, espaçonave, mas ainda tem a fantasia envolvida, né? Eu acho que o mais essencial da Space Opera é ter o elemento espacial, né? A navegação, ter espaçonaves, né? E para ter também o termo ópera, teria que ter aí um elemento, de certa forma, fantástico, né? Então essa combinação que é bem agradável. Flash Gordon é assim também. Tem várias histórias. Do Heinlein, eu não diria que é Space Opera, embora o que você falou, né, Dão, é que ele inspirou nos romances juvenis do Heinlein, né? Eu acho sim, assim, vamos dizer assim, esse conceito aí que o Jamerson falou também da origem mesmo do Star-Lord, assim, é uma coisa muito anos 70 mesmo, que o Stalin também tinha, né? Essa coisa mesmo, assim, de, vamos falar, até o Bowie, né? Até David Bowie, assim, tinha essa pegada da salvação ser vir do espaço, assim, né? Ser um messias espacial, assim, que é um conceito interessante, sim, né? Eu acho bem legal essas histórias branca e preta, Jamerson. Não sei se você teve essa impressão, mas elas parecem um material, assim, quase europeu, assim, né? É bem diferente mesmo do que estava acontecendo na Marvel nos anos 70, né? Até mesmo essa do Claremont e do Byrne, ela é diferente, sim, cara.
Vocês só esqueceram de comentar, entre outras coisas, por exemplo, o traje do Senhor das Estrelas, né? Porque ele tem um capacete que, porra, se não for o Coruja do Watchmen ali, não é mais ninguém não, cara. É muito parecido esse traje dele, né? Eu acho que aí tem muito do clima da época, né? Essa roupa toda preta, esse capacete horrível dele. E não fica muito claro, pelo menos assim, na primeira leitura, que você não conhece o personagem, o que é que ele faz, né? Além da nave, que é muito amiga dele, é quase uma esposa, né, lá no final, mas enfim, não fica muito claro, né, Jamerson, isso daí.
Ele, por falta do que fazer, patrulha o universo, certo? Não tem nada que fazer, olha, vou salvar o universo.
Ele é um aventureiro espacial, né, é isso, a chamada é essa.
É pura space opera, né?
Sim, é até simplista, assim, né, ele não tem um objetivo, uma missão.
Vocês leram a de aventura de ficção?
Sim, é que você passou, né, que tem aquele homem-leão, isso, assim.
Exato, ele vai lá num planeta, tá visitando o planeta, de repente, assim, aí os personagens cruzam com ele. Né? E aí ele está diante da aventura. Ele não tem um algo que é um algo maior, né? A trama dele é resolvida logo na edição do Claremont, mas assim, em seguida ele fica patrulhando, né, como se fosse um membro de uma polícia constituída. Algo que a história põe dessa maneira, né?
O Space Ghost também, né? Assim, os desenhos do Space Ghost não tinham muita explicação. Depois é que criaram um background pra ele, né? Mas a princípio ele era também o cara que tava defendendo o herói espacial, assim. O conceito é o mesmo, assim, né? É bem parecido. O que eu acho legal é que, assim, o Byrne tá desenhando muito pra caramba, né? E ele envolve, aí sim tem essa inspiração do romance juvenil do Heinlein, aqueles dois menininhos, né? Que é um adolescente e uma menina adolescente também, que pelo texto você sabe que é adolescente, porque embora eu tenha acabado de elogiar o Byrne, cara, ele não sabe desenhar criança, assim, ele faz um adulto pequeno, né, meu? Assim, um adulto curtinho, né, meu?
É isso mesmo, né?
Ele faz um adulto que parece um bacê, assim, né, meu? Assim, perto pra
escuro. Tem dois momentos que o adolescente que você tava falando me lembra o Banshee, né, o irlandês, certo? Por causa da maneira, né? Ele correndo com as mãos da moça, com a arma assim, puxa. O texto do Claremont é que deixa claro que ele é adolescente, né?
Não, ele... é só isso, porque a aparência dele foi o que você falou, parece o Banshee, porque o adolescente tem costeleta, o rosto dele é de adulto, ele e a menina tem a fisionomia de adulto, com os membros, assim, os braços e as pernas, um pouquinho mais curto para passar uma alusão que é... Não é um adulto formado, assim, é uma criança, mas fica super esquisito, assim, né? Só isso também, porque o resto é muito legal. Os guardas, né? A nave espacial, a hora que o Senhor das Estrelas aparece, que ele parece que tá flutuando, assim, ele parece que tá sentado numa cadeira invisível no espaço, assim, flutuando. Isso é demais, cara. Eu acho muito legal, né? A cena também dos guardas sentando a mão no moleque, que ele fica todo roxo, todo machucado. Isso é muito legal, cara. Assim, é um quadrinho que ele não tem, assim... Ele é realmente diferente. Assim, ele não era padrão Marvel. Ele é mais violento. ele é mais pesado. E
inclusive era preto e branco, né? A gente teve acesso à versão colorida, que foi colorida aqui pelo pessoal da Abril, né?
Lá fora também não é colorido? Acho que tem uma edição colorida dela também lá fora.
Talvez um reprint, né?
É, acho que é reprint mesmo, porque eu vi na Amazon esses dias $17, isso, uma coisa assim, isso, cara.
Isso. Talvez seja um reprint mais moderno, né? Mas originalmente ele foi publicado também nessa série que a gente comentou, a Marvel Preview, né? E era preto e branco. Eu, inclusive, vi a edição, né, assim, olhou um scanzinho da edição, e é bonito. O Burnie vai muito bem preto e branco.
Pô, vai mesmo, né, meu? Assim, eu acho que o traço dele fica até mais nítido, assim. Eu acho lindo o traço do Burnie em branco e preto, assim, né? Mas se foi colorido aqui, foi o que o Dom falou, meu. É a Cleusa, meu. Não tem outra, né? que não tem sobrenome, né, meu? É Cleusa, é a Cher da
Bill, é artista, né? Artista é isso daí, é, né? Só o nome mesmo. É assim, essa história também foge muito do padrão, porque o Senhor das Estrelas demora bastante pra aparecer, né? A história se desenrola lá na destruição do planeta, na escravização do pessoal, com esse rapaz tentando se libertar, né? Ele juntando ali um pessoal que já está escravizado na nave pra tentar fugir, e é muito lá pro final que o Senhor das Estrelas aparece e que tem com a revelação que esse cidadão, né? Esse rapaz, esse Banshee aí, as avessas, ele tem um poder telepático, né? Como, sei lá, 90% dos mutantes da Marvel. Então, ele é esse poder telepático que eles vão utilizar para descobrir quem é o cara, né? Ou quem é o cara que sequestrou todo mundo e assassinou lá o planeta. E vão atrás dele na próxima edição, que é a edição boa que o negócio pega, né? Que a ação pega. Essa tem uma ação no começo, é bem violenta, como o Reginaldo falou. Assim, nem vamos falar do desenho do Birner, né, que ele tá destruindo, mas ela é mais uma montagem, né? O negócio vai pegar mesmo e vai ter um desenrolar totalmente diferente na próxima edição, né? Na Heroja TV 71. Só que essa Heroja TV 70, aqui vamos fazer essa pequena pausa, a gente foi brindado, né, sem querer, por uma história do Surfista Prateado, né? Por ninguém menos que Stan Lee escrevendo e o Birner de novo desenhando, né? Uma história assim sensacional de continuação, né? Lá do Quarteto Fantástico, quando o Galactus vem pra Terra, e aí tem todo o embate com o Quarteto Fantástico, ele vai embora, e o Surfista Prateado fica preso na Terra, ele não consegue sair mais, ele tá aqui vagando, o Galactus criou uma barreira que impede que ele saia, e aí ele se junta lá com o Quarteto Fantástico e finalmente foge pra voltar pro seu planeta natal, né, pra ir atrás da mulher, e aí, bicho, tome melancolia que não é pra qualquer um, não. O cara sofre, esse sofre, esse coitado sofreu na vida. Por isso que eu pergunto, Jamerson, você gosta dessa versão melancólica do Surfista Prateado?
Eu não. Eu acho uma encheção de saco. Eu não gosto da fase do Stan Lee com John Buscema. Eu acho uma revista chatíssima, certo? Eu tinha metade da Terra, se eu tiver sofrido um quinto do que o Surfista Prateado sofreu, e esse tom de melancolia da série nunca me agradou. Essa edição de 82, né, porque essa edição ela tinha sido publicada há poucos meses nos Estados Unidos, quando a Abril trouxe, era uma solução das tramas da série do Surfista Prateado e também de uma continuação de uma história do Fantástico que tinha sido por um próprio Heróis da TV meses antes, lá por volta dos números 80, 70, alguma coisa. E eu já achei mais aceitável por causa da arte do Burnie, que eu sempre gosto muito. Mas o tom de melancolia, muito chato, não suporto. É para outro tipo de leitor, não é para mim, não.
Eu adoro Surfista Prateado triste, cara, adoro. Se eu ler uma história do Surfista Prateado e ele não me deixar triste, sabe, pica-pau de bunda arrastando assim, meu, eu peço meu dinheiro de volta, cara, porque... ele é o Horácio do espaço, cara. Ele tem que ser triste, meu. Coitadinho, assim, né, meu? Então, é um cara cromado, uma prancha, cheio de poder e triste, cara. É a essência do surfista prateado. O sentido dessa história é esse, né, meu? Ele consegue a liberdade, ele vai pra Zengla voando atrás da Xalabau, da namoradinha dele. Aí ele descobre que o Mephisto, que é o Mephisto, assim, lazarento, né? Nair Belo, rouco, vermelho, né, meu? Trouxe ela pra Terra, deixou ela morando na Lativéria, que deve ser um país também escroto, né, meu? Coreia do Norte, assim, século XVIII ainda. Depois leva ela pro inferno, cara. Então, assim, é muito legal. E a hora que o surfista... Não é que ele vence, né? O Mephisto manda embora a alma dela e ele vai atrás e não consegue, porque ele voltou pra Terra e ficou preso na barreira de novo. Então, cara, é muito legal. É uma história de desesperança, assim, cara, que é, durante muito tempo foi, o surfista era isso, cara. Lógico, depois mudou. Eu também gosto das histórias do Ron Lim, gosto de tudo surfista, cara, mas esse começo pra mim, assim, triste, é, não sei, porque eu li, assim, é bem marcante pra mim, cara.
Então, me digam aí, de bate-pronto, assim, quem pra vocês é o artista definitivo do Surfista Prateado?
É, não, nem Buscema.
Buscemão, é, pô.
Não tem nem jeito. Eu vou até fazer um exagero e vou ter... Existe outro?
O Ron Lim que eu falei, cara, ele, assim, ele não é...
Ele é não, ruim. Não.
Mas o surfista dele é bonito, cara, é bem legal, assim.
Você me perdoa, viu? Ron Lim, certo? É o tipo. Você quer ver? Eu acho que eu fiquei ainda mais assustado com ele. Foi em X-Men 2099. Rapaz, ele era muito deficiente nessa série.
X-Men 2099 é bagaceira, né, Jamerson? Assim. Mas é. O Ron Lim, o surfista dele é legal, viu, cara? A fase antes do desafio.
Deixa de falar, com a arte final do Rubinstein, Joey Rubinstein, ainda mais legalzinho que o Rub dá aquele tom de Jorge Pérez pra ele. Porque era o mesmo arte finalista do Pérez, então fica até legal, mas eu nunca vi futuro nele, não. O Surfista Prateado, além do Buscema e do Kirby, quem mais tem?
Não, cara, se for falar, tem o Moebius, né, meu, que o surfista dele é lindo, cara, assim, é fininho.
Não, tudo bem, mas Moebius é um álbum, fotonologia, né, então assim...
Mas desenhou, né, é um surfista bonito dele também, assim, né, delgado, assim, é um surfista magrelinho, sim, assim, com aquele traço contínuo.
Que passa
assim.
Fome, você tá falando, é um surfista que passa fome, né, mas um cara é de prancha...
É bonito mesmo, assim, eu revi esses dias aí, Parábola, é bonito, cara, assim, aí é outros 500, né, meu, é outro cara, não tem, não sei. Olha, cara, mesmo esse surfista aí do Byrne, eu acho lindo também, cara, lindo.
Não,
lindo.
O do Byrne é bonitinho.
Né, o traço sequinho, assim, aquilo lá, assim, sabe, econômico, não precisa, ele não precisa ter efeito, porque na época nem tinha mesmo, né, cara?
Outro cara que a gente não citou aqui, porque ele não desenhou um título do surfista, mas assim, o Sal Buscema desenhava um surfista passável, só jogava em defensores e séries, mas eu achava legal. Inclusive, as melhores histórias do surfista é uma história do Incrível Hulk, eu acho que é Incrível Hulk 205, que foi publicada aqui no Brasil, que é o herói e o monstro. Poxa, essa sim é uma série, é uma edição dessas melancólicas, que fica ali o Bruce Banner, né, tentando esconder, e ele vai para um recanto e o surfista encontra ele, e aí é possível romper a barreira com a radiação gama que está nele. Evidentemente, falha, né?
Então, chega de interlúdio, vamos continuar com a história do Senhor das Estrelas. Eles finalmente chegam em Cinnabar, né? Aí já estamos em Heróis da TV 71. E lá, eles vão caçar o seu malfeitor, né? O cara que sequestrou boa parte do planeta e destruiu o resto. E aí a história se desenrola numa outra história que vai envolver um planeta bem mais avançado, que tem uma desigualdade social imensa, né? Uma parte mais rica mora sobrevoando, a outra parte mora mais embaixo. E aí vai se envolver numa questão estatal, né, de império do próprio planeta. Essa trama do sequestro do mercador lá é resolvida muito rápido, né? É bem rápido mesmo, assim, é coisa simples, porque o que se desenrola depois é o que interessa, né? É como isso vai chegar finalmente no pai do Peter Quill.
Inclusive explica finalmente que o pai conheceu a mãe, depois limpou a memória dela e foi embora da Terra deixando ela grávida, né? Já pensou a mulher grávida sem saber de quem estava, porque ela inclusive se achava virgem, né?
Não, mas o melhor, na verdade, é você estar em plenos anos 70, ali no auge da Guerra Fria, a mulher encontrar dois alienígenas, né? Um tá morto, um morre, ela salva o outro, que é o pai do Peter Quill, e ela não avisa as autoridades. Olha aí, comunistazinha sem vergonha, né? Por isso teve a memória apagada, pra deixar de ser ousada. Mas eu falei aqui no começo da nave, né? Do Senhor das Estrelas, que lá no final vai se mostrar apaixonada por ele, né? E ele por ela, né? Ele tá apaixonado pela própria nave, né? A nave ajuda ele bastante, se comunica com ele, né? Então ele viaja sozinho, mas tem esse suporte da nave, que é muito mais que uma inteligência artificial, né?
Cara, eu gosto muito da nave, porque ela é assim, aquele também design assim simples, que ela até muda de forma várias vezes, assim. Ela parece ser tipo, sabe, T-1000, assim, metal líquido. E para ele, de vez em quando, ela aparece como um holograma de uma mulher, assim. Então é muito legal, assim. Ela é uma companheira para ele, né? Ele é um personagem assim que você vê que é cheio de conceitos remendados, assim, né? A origem messiânica, o visual, que ele parece quase uma mosca com aqueles olhos grandões, assim. Ele tem essa nave que sim, é uma companheira para ele no espaço, e a arma dele também, a pistola dele, é uma pistola de elementos. Então ela atira água, fogo, terra. É uma coisa assim, muito assim, né, esquisita, assim, né? Mas aqui na história funciona, assim, ela mesmo funciona.
Eu acho que visualmente usaram muitos elementos do Juiz Dredd, do Dredd. Assim, essa questão de uma polícia, o visual dele, se você olhar em preto e branco, e de certo modo, às vezes, parece ter sido inspirado, né? E essa questão que o Dãozinho falou da rapidez, né, da história, é porque era uma edição, né? A gente leu em duas partes em Heróis da TV, mas era uma edição só, né? Então a história tinha que iniciar e terminar numa única edição, e assim, eles davam espaço para iniciar. Daqui a pouco o editor falava: ó, bicho, as páginas estão acabando. Então, a primeira edição dele, ele tem 44 páginas, né? Tipo assim, você vai até depois de enrolar, criar o background da história, você tem que voltar para a atenção, porque senão foge.
Não, sim, eu concordo. O problema é que é muito elemento, né, para uma história tão curta, uma história de 40 páginas. Ele coloca, tipo, nós começa com o sequestro de um carinha lá, de um banshee qualquer lá, e já ele já encontra uma outra moça que também foi sequestrada, e aí o Senhor das Estrelas aparece, e aí eles vão atrás do sequestrador, e do sequestrador enfrenta um cara que quer derrubar o imperador, e aí ele vence, tipo, esse cara, e depois ele descobre que o imperador é o pai dele. É muita coisa, pô.
É coincidência, né? O imperador é o pai dele. Ou seja, É aquela novelinha de ficção científica sem vergonhazinha. Não é realmente contemporâneo a nós, nós somos um pouco mais novos, mas eu estou falando assim dos anos 50, certo? Aquela novelinha ali de 40 páginas, que 40 páginas acontecia o mundo e tudo. Como o nosso colega lembrou de Flash Gordon, poxa, é o melhor exemplo. Flash Gordon começa com um planeta que está se movendo no espaço. Poxa, Ave Maria. Certo? Quando eu fui entender que era um planeta que estava movendo no espaço, rapaz, eu só lembrei de Cybertron, que é outro planeta que também está se movendo no espaço.
É, na verdade, todos os planetas se movem no espaço. Ele se movia para onde ele queria. Isso é isso.
Exato.
É perigoso, né, meu? É Nibiru, né, meu?
Exato. Planeta... Concordo. Todos os planetas se movem. Todos os corpos celestes se movem, né? Mas, assim, a gente tá falando, o que eu tô citando aí atrás, né? Como se fosse um foguete.
É, era um planeta Uber, né, Emerson? Assim, ele ia para onde?
Planeta Uber.
Mas, bom, o Peter Quill, né, era esse policial espacial com o capacete do Coruja, do Watchmen, que ficava vagando aí, literalmente, né, ficava vagando pelo espaço atrás de alguma coisa, de aventura, porque ele não estava atrás de nada, ele só tá andando
e
pelo
comendo espaço. E comendo a navinha dele, né?
É, nas horas vagas, porque ninguém é de ferro, mas ele tava só vagando pelo espaço a esmo, né? Tanto que o pai dele o convida para ficar... Ele é o herdeiro, né, do trono lá do planeta. Ele não quer, e não quer assim rapidão. Ele fala, pai, não quero não, adeus, tchau. Pai, beleza, falou. Ele vai embora rapidinho. E aí, desse cara compenetrado, né, desse cara solitário que é apaixonado pela própria nave, que usa um traje lá bem ridículo, de certa forma, ele sofreu várias transformações ao longo dos anos, né? É um dos caras que mais sofreu alterações e que mais ficou esquecido dentro da própria Marvel, né?
Olha só, tem uma série de 1996 em três edições que eu não tive acesso a ela, nem quis ver, que seria o Peter Quill mais próximo, né, dessa questão moderna, né? A gente, não só em cada edição dos anos 70 ele já é um personagem diferente, cada edição já vem com uma proposta diferente. O do Claremont, né, o do Inglehart, não adianta você falar, certo? Você nota ali que são personagens bem distintos, certo? A ideia que o Claremont quer passar é uma ideia de aventura mesmo, space opera lascada, e do Inglehart era um negócio assim mais messiânico, uma crítica, né? E aí tem essa 96. E hoje já nos anos, acho que 2000, ele começa a ter o Guardiões da Galáxia, né? Que eu nunca li essa série moderna do Guardiões da Galáxia, nem li Aniquilação ainda. Um dia eu arranjo tempo e espaço financeiro para adquirir os dois Aniquilação. Eu ainda não li Aniquilação. Vocês leram?
Cara, eu li e é muito boa, viu, cara? É muito boa, era um personagem que estava esquecido. Basicamente, assim, eles usam só... no começo nem isso, não usa essa origem do pai, né, paterna dele, mas vira outro personagem. Ele, no começo aí da Aniquilação, ele tá ainda com aquele uniforme que é mais genérico, assim, que é um uniforme de... policial mesmo, espacial, com aquela calça de bolsos largos, assim, de aviador, e uma máscara, né, irreconhecível do personagem dos anos 70, né, Inglehart criou, que até uma curiosidade aí, que a gente fala dele ser messiânico, tudo, a história que o Inglehart estava imaginando para ele original... até envolvia alguma coisa de astrologia, ele viajando pelo sistema solar e tendo aventuras astrológicas, que é uma coisa viajante dos anos 70, né? Então, isso daí, tudo isso daí foi esquecido. Em Aniquilação, ele é um personagem novo que se junta aí nessa equipe. Ele ainda não é parecido com a versão do cinema, não é. É bem diferente, e até de temperamento, de atitude, ele não é esse Han Solo da Marvel, vamos dizer assim, que aparece no cinema, esse cara bonachão, meio bobão, assim, que aparece, né, no MCU. Tem, que agora, nos quadrinhos, tem até uma ressonância, assim, ele é similar, né? Na Aniquilação, não. Ele era realmente um heróico, assim, um cara heróico, e ele passa a liderar os Guardiões, que são, assim, uma espécie de polícia espacial, uma unidade, assim, né? Uma equipe tática, né? Só que, assim, essa parte da Aniquilação é um achado, cara, porque eles tiraram o leite de pedra, né, meu? Quem diria que o Groot iria virar um bom personagem, né, cara? Então, eu acho bem legal a Aniquilação. Legal mesmo, assim, que deu... Vamos dizer assim, a gente aí um podcast de Livros da Magia. O que Livros da Magia fez pro universo místico da DC, Aniquilação fez pra parte sci-fi espacial da Marvel, né? Deu uma estruturada, que é um universo vasto também. É bem legal, né? Aí depois, com o tempo, o Senhor das Estrelas foi se ajustando mais a versão cinematográfica, que eu, pra dizer a verdade, não gosto muito, não, assim, nos quadrinhos. Eu parei de acompanhar, então, melhor falar que eu não gosto é falar que eu parei de acompanhar e perdi o interesse.
Pô, eu já ia puxar isso agora, né? Porque esse Peter Quill aqui do Claremont e do Byrne, ele é um herói, né? Ele, tudo bem, ele tá vagando pelo espaço, mas ele tá indo lá, ele aparece nesse momento, nesse sequestro, pra salvar todo mundo, né? Ele invade a nave com a ajuda da nave dele, mas ele invade lá a nave lá, senzala, luta com o pessoal que tá sequestrado, ele quer libertar aquelas pessoas, ele é... tipicamente um herói, aquele herói, tudo bem, você pode dizer que é um herói raso, sabe, que tava vagando em controle e libertou todo mundo, mas ele é um herói, sabe, ele é aquele cara que quer, que tá ali pra ajudar aqueles que estão reprimidos, né, tanto que ele vai lá pro outro planeta, ele não bastou libertar aquele pessoal, isso não foi suficiente, ele teve que ir lá atrás do cara que comandou aquilo, né, pra ele parar de fazer isso. Então esse Peter Quill aqui é um herói essencialmente um herói. Esse do cinema, né, aquele engraçadinho, que é, engraçadinho ele, né, ele é um personagem engraçado, né, aquele cara mais cômico, né, que é aquele herói de reboque, né, as passagens heróicas dele é geralmente empurrado, né, geralmente inclusive pela Gamora, né, a Gamora vai lá e salva aí o mundo, né, e com dancinha ou sem dancinha. Mas e aí, Reginaldo, só isso não baixa pra mim, não. Quero que você ponha pra fora esse seu sentimento com essa versão cinematográfica do Senhor das Estrelas.
Guardiões da Galáxia no cinema, o primeiro filme eu gosto muito, cara. Não é... Eu acho que eu me expressei mal. Eu gosto do personagem no cinema, né? Mesmo ele sendo isso, ele sendo meio pilantra, o cara, vamos dizer, ele não é épico como... A versão original que a gente leu agora, ele não tem nada a ver, é outro personagem, mas nem precisa ser, porque esse personagem, ele realmente, ele é muito dos anos 70, assim, né, mas no cinema ele funcionou perfeitamente, cara. O primeiro filme dos Guardiões da Galáxia é um achado, o segundo, ele é chato, cansativo, repetitivo, não me agradou tanto, né, e agora em Guerra Infinita, eu também gosto da participação da equipe e eu acho legal, não tenho nada para reclamar. É nos quadrinhos, que acho que também pegou uma época que o Bendis não estava na melhor forma e foi empurrando muito com a barriga, foi se ajustando para as pessoas que gostaram do filme encontrarem o mesmo personagem nos quadrinhos, que eu não gosto. Eu parei de ler e eu acho ele sem sentido, assim. Eu acho que ele perdeu mais personalidade. Ele tinha uma personalidade nos anos 70, mudou radicalmente com a Aniquilação, que era uma coisa assim, ainda heróica, né? E agora eu acho que ele perdeu um pouco com esse desvio, assim. Mas aí acho que é só uma opinião minha, não sei. Também desconheço quem é fanzaço do Senhor das Estrelas nos quadrinhos, assim.
Sei, tem isso também, né? Agora, assim, eu acho que o problema do segundo filme é que ele se leva muito a sério, né? Ele assim, o primeiro acertou o tom daquele jeito ali. Você pode ir Podia ser outra coisa, podia ser uma coisa mais especial, enfim. Mas ele acertou o tom, né? Mas o segundo parece que ele quis se levar muito a sério, e aí nós ficou muito esticado, sabe? É uma história muito comprida, muito demorada, que, sabe, você termina perdendo interesse. E você, Jamerson? Eu sei que você foi ao cinema com camisa e tudo, né?
É difícil porque eu não tenho muito interesse nas adaptações cinematográficas da Marvel e nem da DC, né? Veja só, eu vejo os filmes da Marvel e da DC como um recurso adicional, né? É uma outra maneira de ver aqueles personagens, uma leitura feita para o mercado do dinheiro graúdo, né? Ele vai investir ali 100 milhões, às vezes 150 milhões, e ele quer um retorno. Então é uma história facinha que não vai criar problema. E eu vou dizer para vocês o principal absurdo. Eu só assisti Guardiões 1 quando estava reprisando no Telecine. O 2 está gravado há uns 3, 4 meses. Eu ainda nem sentei para ver. Um dia eu consigo tempo. Eu sei que não será por agora. Eu não tenho muito interesse em ver essas adaptações, não. E devo dizer, acrescentar aí o absurdo dos absurdos, que eu confesso, é que quando os Guardiões foram resgatados em Aniquilação ali, depois ganharam série mensal, eu tinha uma certa raiva da série, porque eu gostava da série dos anos 90.
Não, cara, eu também adoro. Adoro os Guardiões do Ginger Valentino, né, que você tá falando.
Exato, exatamente.
Cara, eu gosto demais deles, demais, demais. No final do segundo filme aparece a formação original da equipe, o Stallone é o Águia Estelar. Você fica, se você gosta disso, você fica entusiasmado em sonhar em isso aparecer um dia. Eu acho que não vai aparecer, mas quem sabe, assim. É muito legal essa equipe, né? Os Guardiões originais. Assim como no primeiro filme, se você viu, Jamerson, aquela aparição da Tropa Nova, tudo, isso daí talvez com Guerra Infinita agora, que foi destruída, né, para conseguir a joia, e isso daí virar um gancho para sei lá, aparecer um filme do Nova.
Sim, mais um filme derivado, né, dele.
Sim, sim, sim. Isso seria muito legal, cara. Muito legal, porque o Nova é um personagem bacana. Se bobear, meu, a Marvel faz uma tropa espacial melhor do que a tropa dos Lanternas Verdes, cara. Isso daí vai ser, sabe, a rasteira definitiva, assim, meu. Fala, nossa, cara, que 7-1, meu, que a. Não é possível, meu.
Cara, eu nem tinha pensado nisso, deles fazerem o filme da Tropa Nova. Puta merda, fiquei até triste, porque realmente vai ficar. Não vai ter como a Warner fazer sequer um filme do Lanterna Verde que você sinta e fique entusiasmado para que lá na frente apareça um filme da Tropa do Lanterna Verde depois que se amava inventar de fazer o filme da Tropa Nova, né? Agora eu acho que o 7, do 7-1, seria um filme do Mercúrio melhor do que esse Barry Allen aí do cinema. Aí seria
fecha. Aí é de chorar, hein, meu?
Fecha a conta, né?
O Mercúrio é um personagem bosta, hein, meu?
Porra! Tanto que morreu, né?
Personagem ruim, meu. Aí é castigo, aí é realmente de tristeza, assim. Aí eu tô me
sentindo. Fala, morreu no cinema, né?
Sim, mas morreu e ninguém lembrou no 2, né? Que é pior ainda. Nem a irmã.
Eu tô me sentindo no fim desse podcast, cara, igual na história do surfista, assim, ó, pica-pau arrastando a bunda, cara.
Então, pra fechar, vamos fazer aí um balanço. A história final é a história do Senhor das Estrelas, né? Vale a pena?
Sim, vale. É uma história sci-fi interessantíssima, em relação nenhuma com um personagem que depois seria apresentado em Aniquilação. Personagem num outro contexto, criado por outros criadores que normalmente só chegavam ali para fazer uma edição única, o que seria shot, né? Hoje em dia, pronto. Eu acho que vale muito a pena, inclusive, resgatar as duas histórias que foram publicadas no Brasil, que é essa de Heróis da TV, 70-71, e também a de Aventura, que tem a arte do Bill Sienkiewicz, que por si só é Bill Sienkiewicz.
Cara, eu acho que vale a pena você ir atrás dessas histórias, mas mais importante ainda, cara, ou melhor, o ideal seria você achar essas duas heróis da TV aí no sebo, porque, puta, que gibizinho legal, cara. Tem as duas histórias do Senhor das Estrelas, tem uma história do Surfista Prateado, tem uma história do Homem de Ferro, do Romitinha, quando o Romitinha tava, olha, lindo, traço lindo. Tem a cor da Cleusa aí, que o Dão resgatou. Tem a sessão de carta, que é uma figura, assim, é muito engraçado, cara. E ainda tem aquele dicionário Marvel, cara, que é um... Puta, eu lembro quando eu não conheci os personagens, e alguns personagens da Marvel eu conheci por aquele descritivo no final da revista, cara, que era muito legal, cara. Não, não tão legal quanto o Quem é Quem da DC, né, Jamerson? O Russos com a bordinha amarela, assim, mas não, legal também, cara.
Mas, inclusive, mas o dicionário Marvel, ele veio um pouquinho antes, porque o Quem é Quem, ele veio com aquela intenção de explicar para o leitor o que era o conceito do multiverso, né? E explicar, tanto que eles fizeram um do Batman 1, do Batman da Terra 2, né? Tentando explicar diferenças, certo? E até hoje eu fico procurando aí em sebo, material que vende mais antigo norte-americano, essas edições dos Ru-Rus, né, pra tentar adquirir algumas delas e algumas fichas de atualização, que eu acho divertido esse material.
Mas esse dicionário Marvel é pro colecionador raiz, né, porque ele é texto corrido de uma edição pra outra, né, então se você não comprasse Capitão América daquele mês, você tava muito fodido, porque o texto ficava quebrado pela metade, né, ele começa numa revista e termina na próxima, né, então, filho,
não, era
perdeu
mais
já
raro.
Era.
Não, era mais raro...
Era só para os fortes.
Exato. Eles só faziam normalmente 4 ou 5 personagens pelas duas folhas. E só um personagem como Homem-Aranha quebrava as duas colunas, né? Então, dava até para entender se você acompanhasse só 1 ou 2 séries da Marvel. Na época eu já acompanhava todas as séries, né? Minha mãe gostava de quadrinhos, foi ela que me transferiu o vício. Então, assim, a gente acompanhava tudo. E, na época deu para entender. Eu lembro ainda até das páginas faltosas, né? A página com erro, depois abriu, publicou de novo.
Agora, Reginaldo, eu pulei a parte da sessão de cartas, porque tem uma, eu acho que na era da TV 71, que é de 85, né? De um cidadão que alguns 4 anos depois viria a ser editor da Abril, né? E a carta dele é tão constrangedora que eu fiquei com vergonha. Era melhor ele botar, me dá um emprego aí. Cara, ele dá uma elogiada na coisa da Abril, que puta merda, não dá não, velho. Com essa eu encerro e fica pra uma próxima, porque, cara, a carta é muito constrangedora, sabe? É uma coisa bem... É praticamente uma propaganda. Compre gibis da Abril. Então, depois a gente volta pra sessão de cartas. Então é isso, senhores.
Boa noite e Opa. Vida longa e próspera.
Já veio com choquinho.
Veio energizado, né?
Então, com esse choquinho, a gente fica por aqui. Até uma próxima.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.